Números capítulo 17, a partir do verso 1, a Bíblia diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei, o bordão do homem que eu escolher. Esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais. 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram. E tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: Torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Esse é o trecho aqui do capítulo 17 de Números. Essa passagem está relacionada intimamente com o capítulo 16. Na verdade, é uma sequência de eventos e precisa ser lido junto. Vocês que estão acompanhando o nosso estudo de Números vão recordar que no capítulo 16 houve uma revolta liderada por Corá, Datã e Abirão, homens que protestaram contra o regime que estava sendo administrado ali em Israel, onde levitas eram separados do resto da congregação e dentre os levitas a família de Arão era separada para o sacerdócio. E eles protestaram contra isso, quiseram dizer que todos eles teriam direito igual ao sacerdócio. Eles não concordavam essa questão de somente os filhos de Arão poderiam exercer o sacerdócio. E essa revolta deles era uma revolta não apenas contra Moisés, era uma revolta contra Deus, porque a instrução era instrução divina. E Moisés nada mais estava passando do que aquilo que Deus mesmo havia ordenado. Agora, Deus escolheu Moisés para ser o libertador, para ser o líder político, poderíamos dizer assim, a essa altura de Israel. Mas também Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote e seus filhos para serem sacerdotes juntamente com ele. Agora, por Arão ser irmão de Moisés, é muito fácil imaginar que haveria conversas, talvez, entre Israel do tipo: ah, eu sei por que Arão tem que ser o sumo sacerdote. É porque ele é irmão de Moisés. Esse tipo de conversa, né? Bem, se isso foi um fator ou não, só se foi na mente de Deus, porque quem decidiu isso foi Deus propriamente. E Deus havia não somente revelado isso, como já transmitido essa instrução para o povo. Agora, quando pensamos sobre isso, devemos perguntar: trata-se de uma honra ser um sacerdote de Deus? Ou ser um sumo sacerdote? Mais ainda, isso é uma honra? Sim, certamente é uma honra, e servir a Deus em qualquer capacidade é uma honra, e numa capacidade como essa, uma grande honra, não há dúvida. Mas alguém então vai dizer: então nesse sentido, todos devem ter direitos iguais, não devem ter todos direitos iguais? As pessoas adoram pensar em direitos iguais, né? Bem, direitos iguais é correto em algumas questões, mas não necessariamente em todas. Afinal de contas, Deus é quem define quais são os direitos das pessoas. Se Deus diz: seres humanos, como minhas criaturas, têm todos igualmente esse direito, então temos esses direitos por igual. Mas, se Deus diz: esse direito eu reservo para determinadas pessoas, então, na verdade, esse direito é só de certas pessoas. E as outras pessoas não têm direito e não têm de que reclamar também. Porque qualquer coisa que nós chamamos de nosso direito, só é realmente um direito se Deus nos deu esse direito. Mas para que Deus nos dê isso como um direito, Deus nos dá por privilégio. Só é direito uma vez que Deus concede, entende? Deus pode reter ou ele pode dar. Nós não temos direito de reivindicar nada de Deus, Deus tem que me dar isso. Agora, se Deus me der, tudo bem, então Deus me deu, passa a ser meu direito. Mas só nessas circunstâncias. Então, entendendo isso, veja em Hebreus capítulo 5 um comentário de extrema importância para entender a mensagem desse capítulo. Hebreus capítulo 5, no contexto, o autor de Hebreus está falando propriamente sobre a realidade de que Cristo é hoje o nosso sumo sacerdote. E ele está falando sobre como Deus mesmo estabeleceu, mesmo nas profecias do Velho Testamento, a realidade de que Cristo viria e seria nosso sumo sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Mas em Hebreus 5, veja o verso 4 apenas. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Esse verso fala a verdade central do capítulo que estamos estudando aqui em Números, Números 17. Deixe-me ler então novamente esse verso, preste bem atenção. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Somente quando Deus chama e Deus diz, você então vem, é que a pessoa teria algum direito nesse sentido. Deus é quem decide quem recebe essa honra, ele não deixa essa honra disponível a qualquer pessoa, ele não está pedindo voluntários. Então, a realidade que a Escritura mostra é que ali Deus estabeleceu Arão como sumo sacerdote, seus filhos como sacerdotes. Na morte de Arão, outro de seus descendentes é colocado como sumo sacerdote, e assim a coisa se perpetuou até o fechamento daquele período da Velha Aliança que se deu quando o Senhor Jesus Cristo veio e instituiu a Nova Aliança. Agora, o fato que Arão havia sido escolhido por Deus não estava nem um pouco ambíguo. Se você olhar, por exemplo, em Êxodo capítulo 28, a Bíblia diz, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos, os filhos de Arão, com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes. E ele então cita os nomes dos indivíduos. A Bíblia especificamente diz que mais ninguém poderia trabalhar nesse ofício sacerdotal, senão a família de Arão, os seus descendentes. Isso era estatuto perpétuo dentro da Velha Aliança, do regime da Velha Aliança. Então Deus estabeleceu isso. Agora veja só, Êxodo 28 é bem, bem antes do que esse incidente aqui em Números 17, Números 16 e assim vai. Essas questões, então, vieram depois que já estava revelado o que era a vontade de Deus e já estava escrito na Bíblia, na Escritura. Essas leis já haviam sido escritas, já eram vigentes. Por isso, Deus chama os filhos de Israel aqui de filhos rebeldes. Vocês notaram isso? Não foi Moisés que os chamou de rebeldes. Foi Deus quem os chamou de rebeldes. Deus caracterizou a nação de Israel com essa definição. Filhos rebeldes. Deus chama esses homens de rebeldes. Por quê? Porque eles estavam se rebelando contra a instituição que Deus mesmo fez na nação e na sua adoração. Agora, uma coisa fundamental em relação à adoração de Deus, é que a adoração aceitável de Deus somente é aquela adoração feita conforme Ele mesmo prescreve. Um ser humano não pode inventar sua própria adoração. Isso é um dos temas mais repetidos na Bíblia. E toda vez que seres humanos extrapolam e por si próprios introduzem e inovam e criam novas formas de adoração, ou mesmo mudam alguma coisa no regime da adoração que Deus implementa, Deus rejeita isso. Na verdade, Deus abomina isso. Porque a iniciativa humana não é aceitável, Deus é quem estabelece, mas também porque Deus tem um propósito para que as coisas sejam tais como Ele ordena. Não faz uma coisa sem sentido, aleatório. Pode ser assim, tanto quanto poderia ser de outra maneira. Se Deus instituiu, tem uma razão e só Ele tem a sabedoria, o entendimento, o discernimento para ver todas as implicações de curto e longo prazo para então dizer, será assim o regime de adoração? Nenhum ser humano poderia entrar com seu palpite. Então essa atitude que eles demonstraram no capítulo 16, quando Corá chegou dizendo, qualquer um de nós aqui pode ser sacerdote, que negócio que é esse? Que só Arão, vocês estão se exaltando acima de nós e tal. Isso era uma rebelião muito grave é muito séria. Deus vai corrigir isso de uma vez por todas. Desde que no capítulo 16, os filhos de Israel haviam se rebelado, Deus já os corrigiu, já matou os rebeldes, até uma praga atingiu a nação, que só foi sanada pela intervenção de Arão, exercendo seu papel de sumo sacerdote, levando seu incensário, objeto da adoração que Deus havia prescrito para que ele usasse como sumo sacerdote. Só assim que Deus interrompeu a praga. E é dramático a cena, que Arão corre, ele se coloca entre os mortos e os vivos, e a coisa para nele. Já é um sinal notável que Deus está dizendo: olha, esse homem aqui é quem eu escolhi. Mas no capítulo 17, Deus reforçará isso mais ainda. A circunstância é a seguinte: o verso 1 diz que Deus chama Moisés, e no verso 2, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, ou seja, as 12 tribos, teria Judá, Issacar, Benjamim, todos eles, os 12. Era muito comum usar um bordão. Moisés tinha um quando ele desceu ao Egito e Deus mandou que ele usasse aquela, transformá-la em cobre e assim vai. Esse tipo de coisa era comum naquela época, até mesmo para representar alguma coisa da identidade da família. Era comum pessoas escreverem até nesses objetos as suas genealogias. Mas, de qualquer forma, Deus manda que eles peguem um e escrevam em cada um desses bordões o nome de uma tribo. No verso 3 diz: o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi. No caso, o bordão que é da família de Levi, da tribo de Levi, não coloca necessariamente somente ali Levi, coloca Arão. E assim eles fizeram. Deus instrui no verso 4: e os porás na tenda da congregação perante o testemunho onde eu vos encontrarei. Então Deus manda que eles coloquem essas coisas dentro do tabernáculo, a tenda da congregação, ou seja, ali onde somente os sacerdotes deveriam entrar para realizar os sacrifícios e levar o sangue e os pães da proposição, todas aquelas coisas da adoração de Deus no regime da velha aliança. Então eles pegaram esses objetos, 12, escreveram os nomes de cada tribo em um desses bordões, cada um dos bordões, e levaram ali dentro e deixaram ali a noite inteira. Verso 5, a Bíblia diz: o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Então Deus já diz o que vai acontecer. O teste será esse: no dia seguinte vocês vão voltar lá, e a pessoa que eu escolhi, este é o sacerdote de minha escolha, o bordão dessa pessoa floresceria, teria florescido. Agora veja a explicação no final do verso 5: assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Veja só que forma grave de se expressar Deus emprega aqui: farei cessar de sobre mim as murmurações. A realidade é que Deus está vendo essa murmuração, que as pessoas não achavam que estavam murmurando contra Deus. Não, eu estou murmurando talvez até contra Moisés ou Arão, mas não contra Deus. E Deus diz: de forma alguma, vocês estão murmurando sobre mim. Então Deus, vendo essa realidade de uma forma tão grave, diz: eu vou dar um basta nisso. E vamos tratar dessa maneira, assim resolve essa coisa de uma vez por todas. A Bíblia então mostra que eles fizeram exatamente isso. Verso 7, Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do tabernáculo. E no dia seguinte, o verso 8, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Agora, isso é impressionante. Você sabe que um bordão, um objeto assim que as pessoas carregam por aí com elas, já é um pedaço seco de madeira. É madeira morta. Não seria capaz de produzir nem sequer uma folha ou duas. E, no entanto, mesmo sendo um objeto seco, madeira morta, incapaz de produzir nem mesmo uma folha, o que acontece não é que brotam umas duas, três folhas. Eles chegam ali de manhã, Moisés chega sozinho, ele entra e ele sai com os objetos. O que ele encontra é que aquele de Arão havia florescido, tinha folhas e tinha flores inteiras formadas nele. Devia ter ficado até bonito. E, além disso, amêndoas. Agora, amêndoas não nascem assim de um dia para o outro, nem se estiver numa árvore viva. Então, uma coisa assim, é super extraordinária, totalmente sobrenatural. Não haveria nenhuma explicação para isso. As amêndoas são interessantes porque elas associam, de alguma forma, o bordão de Arão com o candelabro que ficava dentro do lugar santo no tabernáculo. O tabernáculo tinha entre os seus objetos aquele candelabro, às vezes chamado de minorá, é um candelabro de 7 velas. Vocês já viram esse símbolo, muitas vezes associado hoje ao judaísmo. Então tem ali as hastes, 3 saindo para um lado, 3 saindo para o outro e uma central, dando 7 o total. E esse candelabro, a Bíblia instrui, teria as hastes, em cada haste, cálices no formato de amêndoas. Então as amêndoas agora brotam neste bordão, o que está já associado à imagem do tabernáculo, da adoração de Deus no tabernáculo, aquilo que tem a ver com o sacerdócio. Então o que está sendo dito aqui? Deus está dizendo, o sacerdócio no templo, no tabernáculo, é de Arão. Isso então é declarado dessa forma tão clara. Verso 10, a escritura diz: disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar com as suas murmurações contra mim, para que não morram. Então Moisés fez como Deus ordenou. O que a Bíblia então aqui reforça é que essas pessoas estavam de fato murmurando contra Deus, provocando a ira de Deus. A atitude deles era totalmente injustificada, e essa murmuração, a qual nós todos somos muito propensos a praticar, murmuração, ah, eu não acho que devia ser assim, por que que Deus faz assim, ah, por que que a coisa... Esse tipo de atitude, Deus estava entendendo como uma ofensa pessoal e uma insubordinação à sua soberania. Então Deus mesmo fala dessa murmuração contra ele, e ele diz, então nós vamos guardar esse objeto, para nunca mais ter essa conversa, isso vai ser um sinal para filhos rebeldes. Agora, como já temos destacado em nosso estudo de Números, a população de Israel era, em sua maior parte, incrédula. E isso vem à tona, vez após vez, quando nós estudamos aqui a Escritura. Mais uma vez, aqui nós vemos que o povo não era um povo obediente a Deus. Não era um povo convertido. Era um povo rebelde. Essa era a sua índole. Eles eram de coração duro, não circuncisos de coração, para usar a linguagem do Velho Testamento. A ira de Deus, sendo assim provocada, frequentemente estava rompendo-se sobre eles e trazendo juízo e trazendo até mesmo a morte de muitos deles. E o que Deus está essencialmente dizendo é que se essa atitude continuasse, Deus acabaria matando mais deles e mais deles e cada vez mais. Eles tinham que parar com isso. Então, de certa maneira, é um ato de misericórdia de Deus que Deus intervenha e faça esse sinal para que as pessoas não fiquem aí resmungando, dizendo, ah, eu acho que Moisés escolheu Arão porque Arão é irmão dele. Não, foi Deus quem escolheu, agora ficou claro. E Deus fez isso para que eles parassem com suas murmurações. Então, que destino eles deram ao bordão de Arão? A Bíblia nos diz que ele, na verdade, foi colocado dentro da caixa que era a Arca da Aliança. Se você olhar, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, verso 4, a Bíblia fala isso. A Arca da Aliança continha dentro dela 3 objetos. Havia lá dentro uma urna de ouro contendo o maná que Deus providenciou ao longo dos 40 anos em que eles estavam peregrinando no deserto. O bordão de Arão que floresceu e os 10 mandamentos. Então esses 3 objetos foram colocados ali dentro. E essas coisas eram guardadas ali dentro da Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança era colocada lá dentro do lugar mais santo, do santíssimo lugar. E as pessoas não entravam lá e olhavam, mas essas coisas estavam lá, guardadas, para testemunho para todas as gerações vindouras. E essas 3 coisas também estavam todas relacionadas à Velha Aliança. Afinal de contas, era a Arca da Aliança. Então, você tinha o Êxodo, que era o início de tudo, quando Deus tirou de lá, com o maná providenciado para período que ficaram no deserto, a lei, que é a lei do Velho Testamento, a lei da aliança, e o sacerdócio arônico, que é também pilar da Velha Aliança. Essas coisas sendo ali, então, preservadas nessa caixa, simbolicamente falando, é em cima disso que essa aliança funciona. Deus tirou um povo, os guardou, sustentou vivos no deserto, ele deu a lei e ele estabeleceu esse sacerdócio. A linguagem que a Bíblia traz aqui, que isso seria um por sinal para filhos rebeldes e assim acabar com as murmurações, nos mostra o fato que essa atitude de questionamento e a atitude de insubordinação à palavra de Deus era, na verdade, um pecado muito grave. Agora, isso nos traz uma lição. Já estava escrito na Escritura Sagrada, já estava escrito na lei, e as pessoas tinham acesso a isso e poderiam conferir, estava lá escrito sob inspiração divina. Deus ditou para Moisés as ordens e ele escreveu conforme Deus disse nesses mandamentos que Deus deu. E eles poderiam ir lá e consultar e ver que Deus falou com Moisés que ele deveria constituir Arão como sacerdote. Mas veja, eles não estavam dando ouvidos à palavra de Deus. Estavam querendo fazer diferentemente do que a Bíblia. E qual seria a consequência, conforme a Escritura diz? Eles morreriam. Veja, assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Porque se continuasse, morreriam. Deus traria juízo e daria cabo a todos eles. É isso que aconteceria com eles se essa murmuração continuasse, se essa insatisfação continuasse, e se eles, mais uma vez, resolvessem, vamos fazer diferente, vamos escolher outros sacerdotes que não sejam da linhagem de Arão. De fato, houve momentos na história de Israel posteriormente em que pessoas fizeram justamente isso e colocaram nos sacerdócios, especialmente no Reino Norte, pessoas que não eram da linhagem autorizada por Deus. E o que Deus fez? Deus trouxe juízo e acabou com toda aquela nação. Levou, deportou aquelas pessoas para o exílio e nem mesmo voltaram algum dia para constituir a nação reconstituída de Israel. Foram dispersadas pelas nações e morreram na sua iniquidade, sem a salvação. Então foi assim que Deus tratou esse tipo de coisa. Então o risco aqui de desobediência era muito sério. Então, como eu disse, essa intervenção e esse sinal dado por Deus era um gesto misericordioso de Deus para acordá-los na sua insanidade, acordá-los na sua atitude de rebeldia. Existe ainda hoje rebeldia contra a palavra de Deus? O que a palavra de Deus prescreve sobre a adoração, a maneira em que as coisas devem funcionar? Pessoas hoje seguem à risca, ninguém mais questiona, ninguém mais é rebelde? Quem dera fosse assim, não é verdade? A realidade é que existem muitos e muitos erros que são cometidos, até mesmo em adoração a Deus, contrários à palavra de Deus. E também é verdade que Deus não irá simplesmente aparecer e fazer algo do tipo que aconteceu aqui, trazendo um sinal miraculoso sobre as pessoas. O que Deus fará é que Deus trará juízo sobre as pessoas, porque as pessoas não terão Deus fazendo um bordão florescer ou acontecer alguma coisa semelhante a isso para lhes esclarecer. Veja, a Escritura está clara. A Escritura está aí para todos. Aplica-se aquilo que Jesus Cristo disse. Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o que nós temos que lembrar é que o que a Bíblia ensina aqui aplica-se também nesse sentido, que Deus falou através de sua palavra. E aquilo que Hebreus diz, se no Velho Testamento toda desobediência e transgressão recebeu punição, como escaparemos nós se não aceitarmos a palavra de Deus que veio através de Jesus Cristo? Se desprezarmos tão grande salvação que Jesus Cristo propriamente pregou? Então nós devemos entender que existem lições aqui que devemos aplicar com bastante solenidade para nossas vidas. Em primeiro lugar, a lição que nós vemos é que somente devemos aceitar a liderança em questões religiosas e espirituais de pessoas que Deus mesmo chamou e autorizou. Conforme Hebreus diz, ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. A realidade é que nós não podemos simplesmente escolher nossos próprios líderes religiosos. Eu simpatizo por fulano, gosto dele, gosto dela, vou seguir essa pessoa. Você não pode fazer isso. Você é ordenado por Deus a seguir aqueles indivíduos que Deus mesmo coloca e diz, esta é a liderança para você. Então o que fazer? Devemos ter sacerdotes levitas? Temos que achar aí os descendentes de Arão e fazer com que eles sejam os nossos líderes espirituais? Na realidade, isso não seria uma forma aceitável de adorar a Deus. Sair fazendo isso aí, você será, na verdade, julgado por Deus, porque aquele regime já foi concluído. Uma vez que o regime foi abolido por Deus, ele não existe mais, persistir nele é rebelião hoje. E deixe-me mostrar o que eu estou dizendo. Veja no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 3, a velha aliança com o sacerdócio levítico-arônico não é um modelo que nós podemos hoje seguir, porque aquele regime cumpriu o seu papel, a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, mas tendo vindo o Senhor Jesus Cristo, já não nos encontramos subordinados ao aio, diz Paulo aos Gálatas. E em 2 Coríntios, capítulo 3, O apóstolo Paulo está falando sobre ele mesmo ser ministro da nova aliança. Ele faz então o contraste da nova aliança com a velha aliança. Veja o que ele diz no verso 10. Porque na verdade o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. E essas palavras são importantíssimas. O que Paulo declara aqui é muito profundo. O que outrora teve glória, que foi a velha aliança, durante aquele período teve glória e teve um propósito, e foi o plano de Deus, mas um plano temporário. Neste respeito, ele diz, a velha aliança já não resplandece, porque agora chegou uma coisa superior, uma coisa melhor, a nova aliança. A nova aliança com a sua atual sobre excelente glória. Isso é uma coisa interessante, é tipo, você não consegue ver mais aquela estrelinha que você estava olhando ontem à noite, quando o sol sai de manhã? A sobre excelente glória do sol? E você não consegue mais achar a estrela? É isso que aconteceu quando chegou a nova aliança. Isso que aconteceu com a velha aliança. E isso é temporário? É durante 12 horas de sol, depois volta a outra? Não, a Bíblia diz que aquela teve uma glória que se desvanecia, mas essa atual, a nova aliança, é permanente. Nunca haverá um retrocesso para a velha aliança. Nunca mais sacerdócio levítico. Nunca mais sacerdotes de acordo com a ordem de Arão. Isso é contrário ao Novo Testamento. É impossível. Em segundo lugar, porque nós temos um sumo sacerdote hoje superior. Agora, se o sumo sacerdote tem que ser a pessoa de escolha de Deus, e Deus escolheu Arão e seus descendentes, na nova aliança, nós temos um sumo sacerdote diferente, profetizado ainda no Velho Testamento. O Salmo 110 diz que Deus escolheu o Messias e disse para o Messias, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero que você veja em Hebreus capítulo 7 as implicações disso. Quando a Bíblia fala sobre a ordem de Arão e a ordem de Melquisedeque, essas duas ordens não podem coexistir, elas têm que ser em momentos diferentes. Quando Deus instituiu a ordem arônica, havia uma regra ali que dizia, somente os descendentes de Arão podem ser sacerdotes. Enquanto aquele regime vigorava, ninguém poderia ser sumo sacerdote ou sacerdote que não fosse da descendência de Arão, daquela linhagem. Isso era a regra. Se ainda existisse hoje, se ainda vigorasse hoje o sacerdócio arônico, se ainda existisse hoje a velha aliança em funcionamento, sabe de uma coisa? As únicas pessoas que poderiam ser sacerdotes seriam levitas da família de Arão, o que excluiria Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é da tribo de Judá, não é levita. Então ele seria desqualificado, a menos que aquele regime caducasse, expirasse, fosse posto de lado e se introduzisse um novo regime com uma nova ordem. E é disso que a Bíblia profetiza ainda no Velho Testamento, quando diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que a Bíblia estava dizendo é que um dia a ordem de Arão iria acabar. Deus iria abolir aquilo e introduzir um novo sacerdote, que não seria um sacerdote por algum tempo e depois ser substituído por outro. Não, um sacerdote que ficaria para sempre. Quem? Jesus. Mas não segundo a ordem de Arão, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja como isso está aqui detalhadamente explicado em Hebreus capítulo 7. O verso 11 diz, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Está vendo? A lei de Moisés é baseada no sacerdócio levítico. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O que o autor de Hebreus aqui está argumentando é o seguinte, veja só. A velha aliança e o regime do Velho Testamento com aquele sacrifício de animais e os sacerdotes levitas e tudo mais, aquilo não era um sistema adequado para trazer a salvação para ninguém. Se aquilo ali tivesse validade e função legítima, capacidade de trazer salvação, que necessidade haveria ainda de Deus trazer um outro sumo sacerdote que fosse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Está vendo a pergunta? Ora, não haveria necessidade nenhuma. Se no velho regime aquilo levasse alguém para a salvação, então estava ótimo, ficasse daquele jeito. Precisava nunca vir um outro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas é no próprio Velho Testamento que a Bíblia diz que Deus um dia levantaria um outro sumo sacerdote para sempre, mas que não fosse da ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então, verso 12, ele continua e diz, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Necessariamente. Sabe, esse pessoal que está por aí dizendo, olha, Temos que seguir a lei do Velho Testamento, aquelas leis do Velho Testamento, e aí vem com aquele tanto de coisa lá que é do judaísmo, que não é propriamente da Nova Aliança. Essas pessoas estão entrando numa contradição muito profunda. Porque quando você estabelece que agora o sumo sacerdote é Jesus, para fazer essa mudança, necessariamente tem que ter uma mudança de lei. Porque se a lei de Moisés ainda vigora, não pode ter Jesus como sumo sacerdote. E a pessoa que reverte para o Velho Testamento e quer seguir a Velha Aliança está, em essência, rejeitando Jesus. Não pode, ela tem que dizer, não, nós temos levitas hoje. Se você tem levitas hoje, você não tem Jesus. É um ou outro, não existem os dois. E o verso 13 diz, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar, no caso de Jesus, que era de Judá. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Não era permitido pessoas da tribo de Judá ser sacerdotes. E isto é ainda mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida insolúvel, porque se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior aliança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Agora, a Bíblia aqui então é explícita em dizer, o Velho Testamento, ele representava a necessidade de salvação, de expiação pelo sangue, que se cumpriria em Cristo, mas ele não resolvia seu problema de pecado. Na verdade, ele nunca salvava nada. Nesse sentido, era um sistema fraco e inútil. Inútil é a palavra que a Bíblia usa. A Bíblia diz que Deus revogou a anterior ordenança. Ele revogou aquele sistema levítico e arônico por causa do fato que aquele sistema era fraco e inútil. E estabeleceu um que não é nem fraco e nem inútil, mas um que resolve. Qual que é? É Jesus Cristo vir e ser o seu sumo sacerdote. Então, o que a Bíblia está mostrando, irmãos, é que Deus estabeleceu uma mudança de regimes com a vinda de Cristo e a instituição da nova aliança. De modo que, assim como naquele tempo, as pessoas que se rebelaram contra a liderança de Arão estavam se rebelando contra Deus. Hoje, uma pessoa que se rebela contra Jesus Cristo e não reconhece Jesus Cristo como seu sumo sacerdote está fazendo a mesma coisa e uma coisa ainda muito mais grave. É Jesus Cristo o sumo sacerdote. Ele que tem que ser aquele que você diz, ele que expia meus pecados e cuida de mim. Ele é o meu líder, ele é o meu pastor. Se não for essa a sua postura, na realidade você está rejeitando aquele que foi chamado e escolhido por Deus. Porque ninguém toma essa honra sobre si mesmo, senão aquele que é chamado por Deus. Arão foi chamado para ser um símbolo, um tipo daquilo que Jesus seria um dia, até que Jesus viesse. E agora é Jesus, e você tem que seguir Jesus, é o único caminho. Então, essa é uma das lições, essa é uma das aplicações que nós entendemos que aqui se extrai dessa passagem. Porque quando Deus estabelece uma norma, essa norma tem que ser seguida e não pode ser desprezada e não se pode levantar outro modo de fazer. Mas ainda uma terceira consideração que é importante nesse sentido. Você viu que nessa passagem, Deus é quem revogou a anterior ordenança? Isso foi Deus quem fez. Deus aboliu aquele antigo sistema. Ele nunca mais poderá ser ressuscitado, mesmo que alguém queira. Se algum dia pessoas fizerem um novo templo em Jerusalém, instituírem sacerdotes e chamarem aí, tentar descobrir quem são os levitas, e falar, esses aqui então vão ser os sacerdotes. Será rebeldia contra o evangelho. Nunca isso pode ser feito. Nunca, jamais. Porque Jesus não chegou para ser sacerdote da nova aliança durante um período para depois voltar para a velha aliança. Ele é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, volta de ordem arônica? Nunca. Nunca. É incompatível. E é totalmente contrário ao Evangelho. E sabe, uma coisa que é interessante, quando Deus destruiu aquele sistema, ele o destruiu de forma que é impossível realmente reinstituí-lo. E deixa eu explicar. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Deus rasgou o véu no templo. E Deus estava já dizendo para todo mundo que entrava ali, que eles deveriam ver que aquilo ali, Deus tinha acabado com aquilo. Já era para dizer, então isso aqui acabou. Deus interferiu, de cima para baixo. Mesmo assim, os judeus incrédulos continuaram naquele culto, como se nada tivesse mudado, nada tivesse acontecido. Hebreus 8:13 diz assim, quando ele diz nova, referindo-se à nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer, está prestes a sumir. Bem, quando isso foi escrito, o templo ainda estava de pé, mas estava prestes a desaparecer literalmente, porque Deus traria juízo sobre a nação de Israel. A nação de Israel perdeu o templo foi totalmente destruído. Isso aconteceu no ano de 70, quando os romanos destruíram a nação de Israel, destruíram Jerusalém e destruíram o templo. Eles destruíram também os registros do sacerdócio, os arquivos que relatavam quem era da família de sacerdotes que poderia oficiar como sacerdote. Esses registros eram mantidos no templo, mas os romanos destruíram totalmente esses registros. Destruíram tudo. Não tem mais isso. E sem eles é impossível instituir alguém como sacerdote conforme as exigências do Velho Testamento, mesmo que alguém alegue ser da descendência de Arão e diga: olha, em minha família nós temos uma tradição muito antiga familiar e eu posso mostrar para você que eu tenho documentos que lá atrás aqui as pessoas eram da família de Arão, da tribo de Levi. Não adianta. Tem que ser um registro oficial. Veja o que a Bíblia diz em Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, relata sobre o retorno do exílio, quando a Babilônia deportou a nação de Israel e eles foram então para o exílio, e depois Deus trouxe de volta o povo de Israel. Esdras nos dá uma lista das pessoas que voltaram. Veja que declaração interessante aqui em Esdras 2, verso 61. Essa informação é reforçada no livro de Neemias. Mas basta ler aqui, veja Esdras 2, 61. Também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Geliadita, e que foi chamado do nome dele, estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Então, sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Veja que a Bíblia mesmo diz que eles eram filhos desses homens da linhagem de Levi, da linhagem de Arão. Eles eram filhos mesmos. E eles sabiam que eram. Sabiam que eram. Só que como eles não conseguiram provar pelos livros do registro, então eles não podiam trabalhar no sacerdócio, eles eram tidos por imundos para o sacerdócio. Agora, irmãos, isso hoje é exatamente a condição de qualquer homem no planeta Terra que diga: mas eu sou descendente de Arão. Prova pelos livros do registro. Não tem como? Então você é imundo para o sacerdócio mesmo naquele sentido. Então, quer dizer, isso aqui totalmente inviabilizou a perpetuação daquela prática. Não tem como fazer isso, pelo menos não tem como fazer biblicamente. E se não for fazer biblicamente, não adianta fazer. É a mesma coisa você falar assim: não estou fazendo de acordo com o que a Bíblia diz em Esdras, mas eu estou fazendo de acordo com o que a Bíblia diz lá em Levítico. Se não está de acordo com Esdras, também não está de acordo com a Bíblia. Então é impossível. Deus acabou com aquele tipo de adoração, e ele fez isso até para impedir qualquer tentativa de reavivar aquele regime de adoração no futuro. E nós precisamos entender que isso não é o critério. Qual é então o critério? Quais líderes devemos ter? Se devemos ter os líderes chamados por Deus? Bem, eu já disse, o sumo sacerdote é Jesus. Ele é chamado por Deus para ser o sumo sacerdote para sempre. Ah, que bom, né, Jesus? Então é só Jesus? Só Jesus é o meu pastor e eu não tenho mais nada, nenhuma liderança? Na realidade, Jesus também escolheu pessoas para liderar o seu povo. Ele escolheu 12 apóstolos. 12. E estes homens, a Bíblia diz, estão também fundação da igreja. Então Jesus Cristo estabeleceu esses homens para serem liderança da igreja. E eles escreveram livros e deixaram um legado de doutrina que nós devemos seguir. Devemos seguir a doutrina dos apóstolos. Isso é seguir aquilo que foi ordenado por Deus. Agora, os apóstolos, quando foram morrendo, não foram colocando em seu lugar outros apóstolos. Eles não disseram: quando morre um, coloca mais um; se morre dois de uma vez, coloca mais dois. O que os apóstolos fizeram é que eles ordenaram pastores ou presbíteros para continuarem no trabalho da igreja. E esses presbíteros, então, que devem ser a liderança de qualquer comunidade, igreja local, são também pessoas que, devidamente ordenadas conforme a prescrição bíblica, constituem uma liderança para o povo de Deus hoje, dentro da autoridade, a esfera de autoridade que Deus lhes confere. Então, assim como antes, não pode simplesmente ser qualquer pessoa, tem que ser a pessoa que Deus chamou para atuar nesse trabalho. Agora, então, como saber se alguém que diz: ah, eu sou um presbítero, eu sou um pastor, como saber se essa pessoa é chamada por Deus? A Bíblia traz critérios. Se você olhar, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, você vai ver quem são os verdadeiros. Vamos olhar em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo diz, em primeiro lugar, que a pessoa que deveria ocupar esse cargo é alguém que aspira a esse cargo. O verso 1, 1 Timóteo 3 diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então existe um fato que a própria pessoa identificará um chamado interno onde ela diz: eu tenho esse desejo colocado em mim por Deus. Ela aspira. Mas não quer dizer que todo mundo que aspira é necessariamente chamado, porque a qualificação vem a ser muito valorizada. Eu vou ler rapidamente os versos 2 a 7, ouça o que a Bíblia diz. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha o bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Agora, irmãos, essa lista de qualificações é uma lista bem clara. Ela é bem detalhada. E a Bíblia não diz, é ideal que seja assim. A Bíblia, veja, fala repetidamente, é necessário, portanto, que seja assim. Veja no verso 2, é necessário, portanto, que o bispo seja, e aí começa a descrever várias coisas. Veja o verso 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha, está vendo, essas coisas são exigências. Se a pessoa não tiver isso aqui, então você sabe identificar, esse realmente não é chamado por Deus. Você quer dizer, quem são as pessoas que Deus chama hoje? Olha as qualificações. Se a pessoa atende a esses critérios de qualificação, então ela é uma pessoa legítima. Mas se ela não atende, ela não é chamada por Deus. E se você apoia o ministério de uma pessoa que não é biblicamente qualificada, você está em rebelião contra Deus. E isso é muito grave. É tão grave quanto uma pessoa que diz, eu sei que o regime agora é Deus falou à família de Arão, mas eu não gosto disso não, vou fazer um culto samaritano. Deus não aceita. Deus rejeita. Vamos observar alguns dos pontos, eu não vou fazer uma exegese desse texto, porque até recentemente fizemos um estudo disso, mas deixe-me chamar a atenção a alguns pontos. Você vê claramente nessa passagem, assim como em outras, que a Bíblia ensina que somente homens podem ser líderes na igreja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Você veja que é subentendido que estamos falando de líderes homens. Não somente isso, a Bíblia em outros lugares diz que a mulher não deve ensinar na igreja nem usurpar a autoridade. Então o que acontece? A Bíblia está deixando muito claro que ministro chamado por Deus é um homem. Agora, o que você fala sobre esse movimento que existe hoje de pastoras na igreja? Irmãos, isso é uma loucura. Ninguém toma para si essa honra se Deus não diz. Agora, se Deus diz, eu não permito que a mulher ensine na igreja, e a mulher diz assim, ah, mas eu também tenho direito, direitos iguais. Que loucura! É o mesmo espírito que você encontra nas pessoas dizendo, por que a família de Arão? A família de Arão é melhor que a gente? Não, não é. E nem homens são melhores que mulheres. Mas se Deus diz, é a família de Arão, então é a família de Arão, acabou. E esse questionamento de Deus, irmãos, é loucura, é rebeldia. Esse mesmo espírito está presente hoje na igreja. Deus revela a sua vontade, mas as pessoas dizem, ah, o que está na Bíblia não serve para hoje não. Existem, claro, muitos ministérios que mulheres podem e devem desenvolver na igreja. Mulheres cristãs devem ser ativas na obra de Deus e as igrejas devem envolver e promover o ministério que as mulheres podem realizar. Mas o ministério de pastoras ou bispas, como algumas igrejas usam, isso não é autorizado por Deus. E é trágico ver pessoas ignorando a palavra de Deus nesse sentido. Veja aí no verso 4. A Bíblia diz que a qualificação é uma pessoa que governa bem a própria casa. Governa bem a própria casa. Verso 5, porque se alguém não governar bem a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Se for uma mulher, então ela tem que governar a própria casa. Ela vai governar sobre o marido em casa? Está vendo a impossibilidade de entender que isso aqui pode ser uma mulher? Verso 6, não seja neófito. Neófito é um novo convertido, propriamente. Se não bastasse o fato que pessoas estão ordenando, pessoas que têm quase nenhum tempo de convertido para o ministério. Pessoas também hoje estão ordenando até crianças em alguma igreja. Agora, você quer colocar uma maldição na vida de uma criança? Ordena ela como pastor. Irmãos, isso é uma maldição. Não se pode brincar com a palavra de Deus. Uma criança não tem tempo de idade para ser outra coisa senão um neófito. É a maldição de Deus colocar uma pessoa a fazer um cargo que Deus não a chamou para fazer. É sério isso. Não podemos brincar com esse tipo de coisa. é uma irresponsabilidade. E vários casos aí de crianças que foram famosas nesse sentido, pastores aí, meninos pequenos aí, ficavam na televisão, eram levados em cruzadas de um lugar para o outro. Cresceram e se tornaram incrédulos de tudo, porque viram que, na verdade, foram manipulados a ficar repetindo coisas que eles nem entendiam. É uma coisa muito grave isso. Não é bonito ver uma criança pregando na igreja. É triste. É triste. De vez em quando nós vemos isso acontecendo aqui no Brasil. É trágico. Além disso, você encontra que muitas das qualificações que a Bíblia aqui apresenta são qualificações de uma ordem moral. Agora, na Velha Aliança, se uma pessoa fosse da genealogia certa, ela poderia ser sumo sacerdote ou sacerdote, mesmo que a sua vida não fosse uma vida de uma pessoa convertida. Tome, por exemplo, Caifás. Caifás foi sumo sacerdote na época em que crucificaram Jesus Cristo. Ele era, de fato, um sumo sacerdote legítimo? Sim, ele era. Tanto ele era, que a Bíblia diz em João capítulo 11, que por ser ele sumo sacerdote naquele ano, Deus usou a boca dele para trazer uma profecia. E, no entanto, era um homem incrédulo que conspirou para matar Jesus. Mas ele era sumo sacerdote. Agora, você sabe muito bem que no Novo Testamento, você não pode ser uma liderança espiritual se você não for uma pessoa, no mínimo, convertida. No Velho Testamento podia, você vê como que é diferente o regime. Mas Deus, profetizando ainda por Jeremias, disse: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Estava falando que Deus faria uma mudança e não seria como na Velha Aliança, em que havia sacerdotes e até sumos sacerdotes que eram de fato incrédulos, com vidas imorais. E de vez em quando, alguns agiam de maneiras tão perversas, como, por exemplo, os filhos de Eli, que Deus os tirava totalmente do sacerdócio. Mas a realidade é que muitos incrédulos trabalharam no ofício sacerdotal e cumpriram todos os seus dias e não caiu juízo sobre eles em vida. Mas isso não pode no Novo Testamento. Veja como que a Bíblia diz no verso 2 que é necessário que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E está falando aqui de caráter moral. Quando a Bíblia diz irrepreensível, a Bíblia está dizendo que a pessoa tem uma vida coerente com o Evangelho, coerente com os mandamentos da Bíblia. É uma pessoa que vive o que a Bíblia prega. Hoje nós vemos muitas pessoas com vidas totalmente indevidas, se chamando de pastores e sendo reconhecidos como pastores em igrejas. Existem, por exemplo, homens infiéis no seu casamento, que continuam sendo pastores. Existem homens que se divorciam sem nenhuma legitimidade e depois vão e casam com outra pessoa sem nenhum direito e continuam exercendo o trabalho pastoral. E tem gente que frequenta a igreja desses homens. Existem líderes com vidas sujas. Muitas pessoas se chocaram esses dias com o escândalo daquele médium espírita João de Deus. Mas olha, existem pastores em igrejas que se envolvem sexualmente com pessoas da igreja. Existem pessoas tão pervertidas, tipo João de Deus, por aí em igrejas, em liderança de igreja. Existem. O que a Bíblia diz que deve ser feito sobre pessoas assim? Ah, é melhor não falar nada. Por quê, né? Ah, e imagem da igreja. Não, a Bíblia diz, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os publicamente, para que outros também temam. É isso que deve acontecer. Em uma cidade bem próxima à nossa, uma igreja convidou alguns pastores de fora para um evento, um grande evento. Hospedaram esses homens no hotel, às custas da igreja, pagando todas as despesas. Depois que esses homens partiram, o indivíduo da igreja que foi lá acertar com o hotel se assustou quando ele viu o valor da conta. Ele olhou e disse assim: mas esse valor aqui está absurdamente alto. Eu quero ver a discriminação. Por que essa conta está assim? Então veio lá o detalhamento, incluía garrafas de uísque, liberação de carnal pornô e cobrança por acompanhante. O que você faz com pastores assim? Pastores assim estão indo de lugar em lugar cobrando cachê para falar em igrejas. Irmãos, entendam, esses homens não são qualificados. Pessoas assim falando como se fossem porta-voz de Deus. Um senhor que frequentou a nossa igreja não está morando mais em Lafayette, mas por algum tempo morou aqui e frequentou nossa igreja. Foi uma viagem de trabalho certa vez, ficou no mesmo hotel onde também um pastor conferencista ficou. E ele descobriu, ficando lá, que a pastora da igreja que chamou aquele pastor passou a noite com ele no hotel. Está acontecendo em igreja evangélica, irmãos. O que a Bíblia diz sobre pessoas assim? São filhos do diabo. Estão indo para o inferno. Coitado de quem está seguindo. É muito comum ver pessoas com esse tipo de perfil se defendendo, dizendo o seguinte: não toqueis no ungido do Senhor. Só escutar uma pessoa falar isso já é preocupante, que já é tirar texto do contexto, já é uma indicação que o cara não sabe o suficiente de Bíblia para estar ensinando nada. Agora, o pior é que pessoas usam esse tipo de argumentação do tipo assim, ninguém pode me questionar, todo mundo tem que obedecer minhas ordens. A Bíblia diz não como dominadores sobre o rebanho, em 1 Pedro capítulo 5, mas esses homens querem mandar, dizem, toda autoridade é instituída por Deus, então eu que sou autoridade aqui, você tem que respeitar minha palavra, eu tenho autoridade espiritual para decidir as coisas. Nem essa autoridade tem, pastores não têm essa autoridade para serem dominadores. Pastores devem ser o exemplo do rebanho e os ensinadores da verdade. Então eles estão arrogando para si a autoridade que a Bíblia não dá. Veja o que diz o verso 7 aqui em 1 Timóteo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Bom testemunho dos de fora. Quando um sujeito tem uma vida torta, e a própria sociedade sabe disso, as pessoas que sabem da sua vida financeira sabem que ele é uma pessoa enrolada, pessoas sabem que é uma pessoa imoral, pessoas sabem que é uma pessoa que não segue os princípios da Bíblia, mas a igreja quer manter o homem como pastor porque o homem fala bonito. É rebeldia contra a palavra de Deus. Não pode ser uma pessoa que não tenha bom testemunho dos de fora. Um pastor amigo meu passou por um constrangimento certa vez porque ele foi comprar um carro, olhou o carro, olhou o plano de financiamento que a concessionária oferecia, ficou bem empolgado, falou assim, eu quero comprar. Foram então assinados os papéis e tudo. Quando o vendedor perguntou qual que era a profissão, ele respondeu, sou pastor evangélico. O vendedor pôs as mãos na cabeça e disse, ai, 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 não vou poder concluir essa venda, vou perder a venda. E ele então explicou, olha, eu não posso vender para pastor não, sabe, aqui não pode financiar carro para pastor não, só se for à vista. Por quê? Motivo? Um pastor havia comprado um carro financiado, pagou 3 ou 4 prestações, só isso, e entrou na justiça para não pagar mais, alegando que o veículo era usado para prestar serviço à comunidade, como ele era pastor. E eles tiveram que adotar uma política de simplesmente não venderem mais carro financiado para pastor. Olha que cara de pau. E olha que desserviço ao nome do evangelho. Pessoas fazem esse tipo de coisa. E ninguém quer tocar nesse assunto nas suas igrejas. Um sujeito que é desonesto, mal pagador, pode ser pastor? Você frequenta a igreja de um líder assim? Você será cúmplice do escândalo que uma pessoa assim traz sob o nome do evangelho. Porque, olha, um homem assim não cria uma igreja sozinho. Se for só ele lá falando e ninguém escutando, ninguém vai dar crédito que ele é pastor de nada. Ele é pastor porque tem quem frequenta, porque tem quem financia. É por isso. E hoje está ficando difícil de pregar o evangelho no Brasil por conta dessa turma vigarista se passando por servos de Deus. Quando meu pai veio como missionário ao Brasil nos anos 60, o pastor era respeitado. As pessoas podiam até não gostar de evangélicos, mas não imaginavam que seria um caloteiro, não imaginavam que seria um homem imoral, não imaginavam que seria uma pessoa que criaria escândalos. O que a Bíblia diz sobre pessoas que fazem isso? Jesus disse, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Vai vir mesmo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Vai ter escândalos mesmo. E pessoas que estão aí em suas casas pensando assim, eu quero ouvir uma história de um pastor hipócrita para mim ter uma desculpa para não frequentar igreja nenhuma. Você vai achar. Vai ter mesmo. Mas ai do homem por causa dos escândalos. É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. O que acontece com os que trazem escândalos? Jesus disse assim em Mateus 13, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso, ai do indivíduo por quem vem o escândalo. Certo? É que as pessoas que não se qualificam biblicamente não deveriam conseguir um seguidor sequer. Mas quando tem seguidores, a culpa já não é só do líder, é a culpa dos seguidores também, que dão crédito e que dão força a esse tipo de gente. E aí alguém chega e diz assim, nah, então eu estou tranquilo, porque eu não sigo líder religioso nenhum, né? Eu não dou bola para nenhum pastor, eu gosto de ler o Leandro Carnal. Bem, então, ele também não é uma pessoa qualificada para te orientar sobre coisas espirituais, e você precisa de ajuda urgente, porque não seguir líder que Deus levanta também é tão rebeldia quanto seguir um que Deus não levantou. Veja em Tito, capítulo 1, a partir do verso 5, você tem uma série de outras declarações, as qualificações e ainda as mesmas coisas, mas de uma forma um pouco mais clara em alguns pontos. Tito 1, verso 5, a Bíblia diz, por essa razão te deixei em Creta, Paulo deixou Tito em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Está vendo? Presbíteros conforme prescrito pela orientação apostólica. É isso, irmãos. E eles devem ser constituídos. Uma coisa que está acontecendo hoje que é assustador. Uma série de pastores autoproclamados por aí. Homens que se levantam e se declaram, eu sou pastor, abre sua própria igreja. Pessoas que são até ordenadas ao ministério, mas são ordenadas por pessoas que não são legítimas, então não tem autoridade nenhuma para ordenar ninguém. Pessoas que não conhecem a doutrina. Veja que a Bíblia aqui fala, verso 9, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, em Tito 1, verso 9. Pessoas que não conhecem Bíblia suficiente, nem mesmo para estarem ensinando e estão ensinando. Muitas pessoas que nem sabem o que é o Evangelho. E líderes gananciosos. Ixi, esse é um problema, aliás, esse é um motivo de muito escândalo hoje. Veja o verso 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Veja o verso 10. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, especialmente, mas não exclusivamente. Verso 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. A motivação desses homens é ganância. Você acha que existe problema nesse sentido no Brasil hoje? Irmãos, existem igrejas que se tornam uma espécie de pirâmide do poder. As pessoas lá em cima recebem de uma opção de igrejas e colocam para si salários altíssimos. Eu estou falando de coisa de 40 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Pessoas que estão estabelecendo isso para si como salários, fora que eles têm seus custos todos, as despesas pelas igrejas. Pastores decidindo seus próprios salários já é problemático, mas quando as pessoas ainda veem isso como uma forma de se enriquecer e usar dinheiro de contribuição para a obra de Deus, para estabelecerem esse tipo de vida para si mesmos, irmãos, essas pessoas não estão servindo a Cristo. Essas pessoas não são pastores. A revista Forbes trouxe uma matéria sobre os líderes evangélicos mais ricos no Brasil. Disseram que Edir Macedo tem uma fortuna estimada em cerca de 2 bilhões, Valdomiro Santiago, 400 milhões, Silas Malafaia, 300 milhões, R.R. Soares, 250 milhões, a Bispa Sônia e o apóstolo Estevão Hernandes, 120 milhões, tudo isso aí através do dinheiro da igreja. Pessoas assim, irmãos, são desqualificadas. Ir em igrejas dessas pessoas, ou igrejas que são uma espécie de franquias locais dessas pessoas, é, na verdade, participar de uma corrupção do Evangelho. Isso não é seguir a liderança que Deus estabeleceu para o seu povo. Isso é seguir gente desqualificada. Isso é loucura. A realidade é que muitas pessoas hoje escolhem as suas igrejas que vão frequentar, tipo assim, eu vou lá ver o programa deles, eu gostei do show, nossa, muito bom show. Não, ótimo, você viu o show, não gosto da música lá, eu vou frequentar lá. Aí eu vou dar dinheiro, nem quer saber qual que é a vida do pastor, nem quer saber qual que é a doutrina. Irmãos, esse é um caminho para a perdição. Você tem que procurar o que a Bíblia ensina, o que é a verdade, quem é qualificado biblicamente. E é exatamente por isso que muitos líderes transformam o culto em nada mais que um grande evento para impressionar pessoas, porque eles sabem, isso aí atrai o tipo de gente que está saindo de casa procurar igreja hoje. Mas na realidade, Deus deixou instruções muito detalhadas do que é o seu culto, do que é a igreja e do que é uma liderança legítima em uma igreja cristã. E ai de quem desacatar a palavra de Deus. Ai de quem no Velho Testamento não queria saber se era Arão ou não. Ai de quem no Novo Testamento desprezar as ordens de Deus. Essa pessoa prestará culto, mas não será aceito. Vamos fazer uma oração, vamos colocar de pé.